está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Bem-vindos ao programa Ecos da Liberdade. Saúdo a todos os ouvintes que nos acompanham pelas rádios, que nos acompanham online pela internet. Saúdo vocês com a graça e a paz de Jesus Cristo. Neste programa vamos nos ater a uma frase que o apóstolo Paulo escreveu na carta de Filipenses, dizendo: filhos de Deus, vocês brilham como estrelas no universo. O que será que ele quis dizer com vocês brilham como estrelas no universo? Vamos estar meditando um pouco mais sobre este contexto da carta aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 ao 16.
Celebrarmos a vida e podermos glorificar, ser luz do mundo que vai brilhar. Celebrarmos a vida que Jesus ensinou na cruz, braços abertos para amar. Existe sempre alguém tão perto para ser tocado. Deixa a luz do céu brilhar. Existe sempre alguém te esperando para ser curado. Braços abertos para amar. Cristo nos amou e a si mesmo se doou. Deixa brilhar. Amar, exercer o dom de amar. Braços abertos para amar. Deixa brilhar. Existe sempre alguém tão perto para ser tocado. Deixa a luz do céu brilhar. Existe sempre alguém te esperando para ser curado. Braços abertos para amar.
Quando chega a noite e nós podemos olhar para o céu, vemos milhares e milhões de pontinhos brancos que embelezam aquele céu escuro. São as estrelas que brilham a milhões, bilhões de quilômetros de distância de nós, mas a sua luz nos alcança aqui, embelezando todo o escuro do céu. Poder olhar para um céu limpo e estrelado é realmente encantador. E este céu estrelado não é somente belo, mas ele tem sua utilidade também. Antigamente, quando não existiam bússolas e nem mesmo GPS, os navegadores nos mares e os viajantes utilizavam as estrelas para poder se localizar e saber que direção tomar em sua viagem. Outros até foram mais longe e começaram a dar significados místicos para as diferentes constelações de estrelas, surgindo assim o que chamamos de horóscopo, e há sim pessoas que guiam suas vidas através daquilo que as estrelas supostamente dizem. Até mesmo em nosso meio artístico, nós denominamos as pessoas famosas como estrelas, por elas brilharem por seus talentos naturais. E aí temos atores, atrizes, cantores e todo tipo de gente que ganha destaque em nossa cultura. E até mesmo essas estrelas famosas humanas servem como pontos de referência, exemplos de vida, e muitos de nós tendem a imitar e a seguir o comportamento, o jeito de se vestir, o jeito de se falar dessas estrelas que brilham nas calçadas da fama da nossa sociedade. Porém, quando o apóstolo Paulo escreve: "Vocês brilham como estrelas do universo, filhos de Deus", ele não está se referindo às estrelas do horóscopo e muito menos às estrelas do mundo artístico. Mas muito mais, Paulo estava querendo incentivar os cristãos de Filipos a estarem vivendo e brilhando assim como Jesus Cristo brilhou na vida deles. O apóstolo Paulo, ele tinha um relacionamento muito profundo e diferente com a igreja de Filipos. Ela era uma importante cidade de negócios da província da Macedônia e foi a primeira igreja fundada por ele em solo europeu. Foi em Filipos que aconteceu a famosa cena em que Paulo e Silas estavam cantando na prisão e foram libertos de maneira milagrosa e o carcereiro se converteu. Foi a única igreja que ajudou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, o ajudou financeiramente. E foi a igreja que enviou um ajudante chamado Epafrodito para ajudar Paulo no tempo em que ele estava debilitado de saúde e preso em Roma. Era uma igreja realmente exemplar que carregava Paulo em suas orações e Paulo tinha um carinho muito especial por eles. Agora, ao escrever essa carta, depois de muito tempo longe de Filipos, o apóstolo Paulo escreve assim, Filipenses 2, 12 a 15. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Os crentes em Filipos, eles sempre foram de uma conduta exemplar na época em que Paulo estava com eles. Enquanto Paulo estava com eles, os ensinando, os discipulando, mostrando como fazer as coisas na vida cristã, como não fazer as coisas da vida cristã, e Paulo ele lembra disso e reforça que eles, muito mais agora, na ausência dele, a igreja deveria mostrar maturidade espiritual, não prestando contas agora ao pastor, ao apóstolo, ao Paulo, mas sim prestando contas diretamente ao pastor maior que é Jesus Cristo. E este é um dos primeiros pontos em que nós podemos aprender quando nós nos encaramos como estrelas que brilham num universo escuro dominado pelo pecado. Infelizmente hoje nós vemos pessoas que se convertem, começam uma vida nova em Cristo Jesus e seguem firmes por um bom tempo, enquanto o pastor ou algum amigo fica em cima, ensinando, cobrando, indicando o caminho. Porém, quando chega a hora destes novos convertidos criarem uma vida cristã mais autônoma e não dependerem mais tanto de seus líderes na fé, se tornando adultos responsáveis na vida cristã, quando o pastor já não fica mais em cima cobrando, essas pessoas desviam-se e voltam aos poucos à velha vida, aos velhos costumes, aos velhos pecados e desobedecem assim a Deus, a palavra de Deus. Aqui vale o primeiro alerta para todos nós que devemos brilhar como estrelas, devemos aprender a ser maduros espiritualmente, não depender sempre de um líder, de um pastor, de um apóstolo, de alguém que venha sempre dizer o que devemos fazer e como devemos fazer ou prestar contas a eles. Devemos ter consciência que o nosso pastor é Jesus Cristo e é por Ele e para Ele que devemos viver uma vida santa. Em outras palavras, Paulo está dizendo: tornem-se cristãos que continuam obedecendo e vivendo uma vida correta, mesmo quando uma liderança maior não está em cima, olhando ou falando e ensinando. Devemos nos tornar adultos na vida espiritual. E Paulo continua: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Jesus nos salva para nos livrar da vida de pecado e das consequências eternas deste pecado. Este é o objetivo final da nossa salvação. E quando Paulo diz: ponham em ação a salvação, ele quer dizer: comecem a viver dentro deste novo status de vida. Agora somos filhos de Deus, nós devemos viver como tais. Vivam como pessoas que não estão mais presas ao pecado. Vivam como pessoas que não precisam mais mentir, roubar, ter inveja, ter medo. Vivam como pessoas que não se apeguem a bens materiais, que sabem doar, compartilhar com aqueles que têm menos condições. A salvação, a nova vida que Jesus dá, deve ser colocada em prática. Nós não podemos continuar a ser os mesmos como éramos quando ainda vivíamos sem Cristo. Devemos tomar essa tarefa com temor e tremor, não com medo de perder a salvação, mas com reverência e respeito. Jesus é a nossa segurança e a sua obra de morte e ressurreição nos garantem a vida eterna. Mas a nossa salvação, isso que Jesus nos dá através da sua obra, não é apenas um momento de emoção, mas sim uma mudança de consciência de vida. A nova vida que Deus nos dá para fazermos diferença neste mundo. Isto é, brilharmos como estrelas em meio à escuridão de pecados deste universo. Versículo 13: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus é o verdadeiro autor da salvação. O homem sozinho não conseguiria atingir este alvo. A nossa salvação depende, em primeiro lugar, da misericórdia divina, que já foi demonstrada e oficializada por Jesus na cruz e na tumba vazia. Nós não poderíamos querer a vontade de Deus. Nós não poderíamos colocar a vontade de Deus em prática com a nossa vontade humana, com as tendências pecaminosas da nossa carne. A prova disso é que nós sempre voltamos a pecar e devemos nos concentrar e nos fortalecer com o Espírito Santo para viver a nova humanidade que Jesus trouxe a nós. Nenhum de nós pode salvar ou gerar salvação, nem reconhecer o presente por si só. A Bíblia diz que somente o Espírito Santo pode fazer isso em nossa alma e em nossa mente. Quando somos tocados pelo Espírito Santo e colocamos em ação a nossa salvação, Deus nos faz querer a sua vontade, a sua justiça, sua paz, seu amor. Deus é quem efetua. Quando nós vivemos cientes que tudo o que nós temos, tudo o que somos, vem de Deus, e que nós devemos viver essa salvação que Jesus nos dá, então estaremos brilhando como estrelas no universo. Ponham em ação a salvação de vocês. Este é um convite a deixar este cristianismo morno, que vive somente para si mesmo, que possamos viver a vida de Cristo brilhando na escuridão deste mundo, mostrando para este mundo corrompido a justiça divina, a vontade de Deus, através das nossas vidas, mostrando que nós somos desapegados dos valores terrenos que o mundo tanto vive, tanto foca e tanto corre atrás, mostrando que o nosso foco está na vida eterna, no amor e no perdão. Este é o nosso brilho, este é o brilho que nós devemos passar para este mundo. A nossa fé, a nossa esperança, a esperança da vida eterna, que este mundo possa ver essa luz brilhando através de nós, iluminando um mundo marcado pelo egoísmo, pela ganância, pela inveja e pela falta de amor. Que a salvação de Jesus possa brilhar através das nossas vidas. E que juntos como igreja possamos ser uma constelação que indica o caminho do perdão e do amor de Deus. A minha oração, e a oração que eu também convido você, ouvinte, a fazer, é que eu possa me tornar cada vez mais maduro na minha vida como discípulo de Jesus. Saber que eu tenho a minha responsabilidade em viver a vida, a salvação que Deus me deu. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.
Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu touvar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Oh, cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer, sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. e seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.